This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento.
E aí, meu povo lindo, tudo bom? Esqueci de arrumar o microfone, arrumei agora.
Tudo!
Cima da hora. Tudo bom?
Tudo
mais
bem.
Um domingo que a gente tá propagando conteúdo de Orlando.
Perfeitamente, correto?
Episódio 99!
Que
caraca,
isso,
hein? Aí! 99 domingos que eu te aturo, cara.
Isso.
99 domingos. O próximo será o 100, hein?
Vem aí.
Vem aí. Fica aí. O coração tá batendo forte. Beleza? O último episódio foi o 98. Foi com o Felipe Lontra.
Sim.
Palestrante. Especialista em criar galinhas no Magic Kingdom. Ah, se você não sabe o que eu tô falando, quando acabar isso aqui, você vai lá pra poder assistir.
Entender.
Quando acabar isso aqui, você vai lá pra poder entender. Beleza?
Beleza.
Recadinhos?
Recadinho, a gente veio combinando hoje.
É, hoje agora a gente vem assim, ó. Parques Express, esse recado é muito sério, cara. Parques Express é a nossa agência oficial. Se você não sabe, o História de Orlando tem uma agência de viagens. Nosso foco é parques, então a gente vende ingresso pra todos os parques. Seja de Orlando, seja da Califórnia, SeaWorld, de Universal, Disney. Manda mensagem pra gente, faça sua cotação. historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Pode fazer, inclusive, hoje, a sua cotação de ingresso, que a gente tá lá pra poder te atender. Seguro viagem também é muito importante, não dá pra viajar sem seguro viagem. Pode mandar o WhatsApp pra gente. Se você quiser conhecer um serviço que vai elevar a sua experiência no parque da Disney, você precisa conhecer o guiamento virtual. Lá no nosso Instagram, @parquesexpress, tem depoimentos de alguns clientes contando como é que é esse serviço, né?
Sim.
Contando que conseguiu fazer todas as atrações que queria, que teve liberdade para poder ir numa loja com calma, que conseguiu almoçar com calma, que não enfrentou fila, que é o principal. Pode ser grupo pequeno, pode ser grupo grande, cara, a fila é fila pra caramba hoje, principalmente os principais parques, né? Ficam lotados, os parques da Disney estão todos cheios. Manda mensagem pra gente agora, cara, historiadeorlando.com.br/WhatsApp e garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas.
Isso aí.
Correto?
Bom, correto. E eu tô lá em Orlando, quero dirigir um carrinho. Aquele carrinho top, eu falo com quem?
Você fala com a Trinos, Mariana. A gente só indica quem a gente confia, senão a gente não indicaria.
Perfeitamente.
Trinos tá com a gente há bastante tempo, já lá nos primórdios, ó. Já viajamos pra lá com a Trinos várias vezes. Você acabou
várias
de...
vezes.
Acabou não, há pouco tempo atrás tava lá com eles, né?
Uhum.
Cara, a Trinos tem um escritório do lado do aeroporto, então eles entregam o carro em mãos pra você. Mostra todo o Paranauê, como é que funciona, botão e tal, não sei o que lá. Dá pra combinar pra te buscar, te levar. Isso é mó adianto também.
Sim,
entendeu?
Com certeza.
Tem carro pra toda a família, tem carro pequeno, carro médio, carro grande, carrão pra tirar onda. Eu, quando fui, fiquei no carrão pra tirar onda. Então é maneiro, entendeu? E aí, uma empresa de brasileiros. Atendimento em português. É historiadeorlando.com.br/trinos. Fala com o Bruno lá. Se você falar que veio daqui do História de Orlando, você participa de uma promoção exclusive.
Nossa,
nossa,
international!
Hein? Pois é, você alugando o carro por no mínimo 7 dias, ou você ganha o chip de dados, que é importante lá, ou você ganha a locação da cadeira infantil, não paga nada mais por isso, que é obrigatório, já com criança, tem que ter a cadeirinha lá, beleza?
Beleza.
Fala com o Bruno lá, historiadeorlando.com.br/trinos.
Perfeitamente.
Perfect.
Se eu quiser um combo, que é um carro maneiro, e ficar
merece
numa
o quê,
casa
né?
maneira.
Carro maneiro merece o quê?
Pô, uma casa maravilhosa, super confortável.
Pois é. Ficar em casa em Orlando é totalmente diferente de ficar em casa aqui no Brasil.
Com certeza.
Né? As casas de Orlando, elas são muito mais confortáveis e você não perde a sua privacidade, né? Tem suíte pra todo mundo e tal, uma sala grande, uma cozinha grande. A gente tem um parceiro que é Seu Sonho na Disney, que é uma casa de brasileiros, vai falar com a Elaine. E ela fica pertinho dos parques da Disney.
Fica.
E pertinho de Walmart também.
Uhum.
5 minutinhos ali, papum, vai no Walmart, resolve o que quiser. É uma casa de 5 quartos, tem quarto pra todo mundo, cara. Tem uma sala grandona, tem cozinha grandona, tem uma piscina. Pode ser aquecido ou não, você escolhe, né? Dependendo da época que você quiser.
Sim.
Cara, vale muito a pena. Que se você não teve a experiência de ficar em casa ainda, pergunta pra Mariana como é que ela vai te dizer.
Nossa, gente, sério.
É muito bom.
Que isso, não quero outra vida, não.
Eu costumo dizer que casa é a união do grupo, cara.
É.
Porque você fica ali, faz uma resenha de manhã, um cafezão da manhã maneiro, ou à noite uma pizza maneira, e vai dormir, vai pra sua suíte, com seu quarto, sua TV,
exato,
seu banheiro e tal, e você não perde a sua privacidade.
E sabe o que aconteceu da última vez?
Sei, não. Não fui convidado.
Juro.
Pra essa viagem.
Eu fiquei doente. Fiquei com amidalite. Com a mão na dor de garganta absurda. Aí teve um dia que eu fiquei lá o dia inteiro na casa.
Sozinha?
Sozinha.
Gente.
No sofá, cobertinha. Nem tava frio, mas no sofá pede uma coberta, né? Uma cobertinha, vi um filme atrás do outro. Olha aqui, ó, só relaxando, gente.
Vida
delícia.
De americana.
Vida rapidinho, de americana. Eu fiquei boa. No dia seguinte eu tava no Universal. Vê se pode.
É muito bom.
Cara,
né?
É muito bom. É muito bom.
Já aconteceu comigo também. Eu fiquei com a minha filha na casa lá uma vez.
É uma delícia.
Aí fiquei um tempo lá sozinho. Tipo, vou fazer o quê? Vou almoçar e vou ver jornal.
É isso.
É, vida de americana é isso.
Muito difícil essa
vida.
A gente muito
finge
difícil.
Que é, entendeu? Podemos chamar nossa convidada
podemos,
para o 99?
Devemos. Sim.
Podemos?
Por favor.
Cara, ela ajuda turistas a se livrar de furadas. Aí, ó. Mariana é especialista em furadas.
Oh.
Ah, não é não. Nós já passamos por algumas juntos e separados também. Com vocês, Carol Castro!
Uhul, pessoal!
Obrigado por ter vindo de coração.
Obrigada, viu?
Obrigado por aturar a gente também, que a gente, eu sei que a Mariana é chata, entendeu?
Juro.
Eu sei que a Mariana não é legal.
Juro.
Eu conto que, assim, é um prazer estar aqui com vocês
prazer
e falar
nosso.
De Orlando e ter pessoas que amam tanto quanto a gente, né? Até arrepia.
Isso.
É muito bom.
A gente sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui, como é que foi o start da parada, né? Tipo assim, foi, às vezes vai criança, às vezes não, às vezes vai adulto, entendeu? Uhum. Eu fui depois de adulto só.
Sim.
Mariana foi com 2 anos de idade.
É. Eu 12. Tinha um sonho. Assim, eu colocava na cartinha do Papai Noel desde os 12 anos.
Entendi.
Viagem pra Disney.
É mesmo?
A pessoa ingênua, né? Achando que era fácil assim. Só pedir que vinha. E isso foi até os 15. Mas era todo ano, durante 4 anos, eu colocando na listinha. Meus pais não tinham recurso pra me mandar. É, a gente também não tinha recurso pra fazer uma viagem em família.
Uhum.
Mas apareceu a fada madrinha. Eu tinha uma tia, né? Tenho uma tia. E ela falou, cara, vou te dar a viagem.
Gente, é sempre a tia. Já parou pra pensar nisso?
É sempre a tia.
Nem a cara.
Tia Celina, um beijo.
Tia Celina, um beijo pra senhora.
Maravilhosa.
É. E daí ela falou, cara, assim, faz a viagem. Mas só que daí eu tinha 15 anos, eu fui atrás de tudo sozinha. Então eu decidi quais as agências que eu ia visitar.
Uhum.
Eu pedi pra minha mãe me levar pra pegar o folderzinho naquela época, né?
Tipo, mas não era uma viagem sozinha, uma viagem aquela viagem de
grupo,
15 anos.
É,
aquela
de 15
que...
anos,
sei.
Aquelas de excursão.
Sei.
Das tias, né? Das grandes
sei,
tias,
sei.
Né? Daquela época. Então eu fui, pesquisei várias tias, peguei o folder, fiquei analisando quantos parques iam, quais eram os dias que iam. Tipo, eu resolvi tudo, assim, no final.
Legal.
E fui. E realmente foi um sonho. Mas assim, acho que viagem, pra mim, sempre começou muito cedo na minha vida. Eu pedia pra minha mãe me levar no aeroporto pra eu ficar vendo o avião subir e descer.
Mentira.
Imaginando, cara,
sério?
Quando ia ser minha vez. É, era assim, era muito doido.
Que maneiro.
Foi. E daí foi assim, a minha primeira experiência com Disney, né? Foi com um grupo de adolescentes e foi muito legal. Não tinha Animal Kingdom naquela época. Eu lembro que a gente fazia os 3 parques principais da Disney. Ainda tinha o Chapéu do Feiticeiro no Hollywood
Sim.
Studios.
Era MGM.
Era MGM. A gente ia pro Busch Gardens, né? Lembro que eu fiquei um pouquinho lá em Miami. E foi uma viagem, assim, maravilhosa. Tem as fotos, né? A gente comprava aquela câmera descartável pra tirar foto, né?
Uhum.
Então, era todo esse esquema vintage, né? Que hoje em dia a gente não tem mais. E daí, depois disso, eu... né, tipo, sempre tive o sonho de trabalhar na Disney, queria fazer o International College Program,
uhum.
Mas era caro pra mim, porque eu pagava faculdade, trabalhava com hotelaria, porque naquela época, né, fazia
investia
turismo.
Investia um pouco pra fazer o ICP.
Exato,
né,
assim, pagava faculdade, trabalhava, uhum. Mas ali era caro, né, não era um curso barato. E não deu, assim, foi uma das grandes frustrações ali no começo da minha carreira profissional, eu não ter conseguido ir pra Disney trabalhar. Mas daí eu consegui como au pair. Fui como au pair, trabalhei um ano perto ali de Nova York e era muito mais barato, você ainda ganhava um dinheirinho, voltei e com isso eu pude ir depois no final do programa pra Disney da Califórnia. Então
é
eu
legal.
Fui com minhas amigas.
Você tava em Nova York.
Eu tava em Nova York, a gente cruzou.
Do outro lado.
Nossa, a gente fez assim, a viagem era 4 de julho, a gente alugou carro conversível.
Nossa,
em San Diego. A gente foi pra Los Angeles, São Francisco, Las Vegas.
Britney Spears.
E eu que fiz toda a viagem, né?
Amigas para sempre. Crossover, sei lá.
É, um negócio desse.
E as minhas amigas falam que eu sou a organizadora das viagens, né? Porque eu que comandei tudo ali, e daí a gente acabou. Eu falei, não, tem que ir na Disney, porque eu tenho que conhecer a Disney na Califórnia.
Uma tripzinha maneira.
Acredita que eu não tenho nenhuma foto?
Não acredito, não.
Da Califórnia?
É, Eu tenho foto do
conversível. Não, do conversível, da rota que a gente fez em São Francisco. Mas eu não sei, porque naquela época eu não sei como que a gente tirava foto. Era câmera, né? Naquela época já era câmera...
digital.
É, aquela Pentax, né?
Nossa, não conheço não.
Cara, eu não tenho. Eu tenho algumas ali, mas eu não sei pra onde foram parar as fotos.
Nossa.
Assim, é uma grande dívida. Eu preciso voltar pra vir na Califórnia.
Chamar as amigas de novo pra fazer essa trip aí.
É, então, tô tentando, porque agora é amiga e filhos, né? E família. Então é um grupão, né? Tem que organizar um grupão pra ir todo mundo junto. Vamos ver.
Pô, que maneiro, cara. Olha a viagem. É. Eu sempre quis fazer viagem de carro nos Estados Unidos, sabia? Só que nunca me incentivaram.
Ah. Como é que incentivaram?
Nunca me incentivaram. Eu queria um dia sair de Orlando e ir pra Califórnia ou vice-versa. Eu queria cruzar.
Não, mas a gente não cruzou de carro. A gente cruzou de avião. E daí a gente pegou o carro em Los Angeles, descemos de carro pra San Diego. Depois a gente voltou. Mas mesmo assim foi bastante, porque a gente subiu até São Francisco. Voltamos pela Route 1, que é aquela que é a cênica. Depois fomos pra Las Vegas de carro, voltamos. Então a gente andou bastante de carro.
É.
E mesmo assim já foi bastante. Mas assim... daí depois disso fui, né, fui indo, depois fui com meu atual marido, né, depois fui grávida, né, e foi uma experiência super legal, porque a gente não pode andar em nada quando a gente tá grávida, né.
Sim.
É assim, no Magic Kingdom até você consegue andar em algumas coisas, mas é muita coisa que você não consegue ir.
Mas fica com medo também, né,
tipo, e eu fiquei assim...
Como é que você vai avaliar o que não pode e o que não pode, né?
Não, mas eu, é ruim avaliar. Assim, eu entrei em tudo, eu lia todas aquelas palavrinhas no final da atração, sabe? Todas ali eu lia, as que não tinham falando, expected, mothers, né? Tipo, daí eu ia. Eu era bem, assim, Caxias, né, nessa parte.
É, porque...
Não, mas
é,
sabe que foi uma viagem que me surpreendeu?
É.
Porque, assim, eu sou muito maluca de atração, eu vou em tudo. Só não vou em coisa de terror, tipo, aquele terror do Universal, esquece.
Entendi.
Não vou.
Então, né,
eu me identifico bastante.
Mas o resto, eu vou em tudo. Então, eu grávida, eu fiquei assim falando, gente, como é que vai ser essa viagem? Eu não vou poder ir em nada, eu vou ficar passando vontade de ir nas atrações novas do Harry Potter, que eu nunca fui, como é que eu vou fazer,
não,
né?
Não dá pra ir pra nenhuma das duas.
Não dá. É. Daí eu fazia o quê? Eu entrava na fila, via o castelo, saía da fila.
Sério?
Entrava no banco, via o banco, saía da fila. Eu ia até a porta do negócio e saía.
Gente, o fã não tem sossego, né? Não é fácil a vida do fã, cara. Eu entrava numa fila de 1h50 em Gringotts. Só pra ver os duendes e ir embora.
Eu ia. Nossa, mas foi uma viagem muito gostosa.
Imagina.
E daí, por isso que
legal.
Eu falo, assim, que uma das coisas que eu falo bastante, né, lá quando eu faço a consultoria, é que você tem que saber adequar a viagem pro perfil da pessoa.
Sim.
Disney, a gente chama de Disney, né? Orlando, no geral... Você sabendo adequar, a pessoa tem um aproveitamento, mas tão melhor, né? Tão mais rico, né? Uhum. Que quando você vai sem estudar, ou sem planejar, ou sem pelo menos saber, você passa batido em tanta coisa.
Sim.
Então, acho que grávida fez uma diferença, porque eu não fui com aquela ansiedade de atração e de
eu
fila,
sabia que
aquele
não ia
medo
poder ir, né?
De fila. Então, eu aproveitei a loja, eu aproveitei o cantinho, eu aproveitei coisas que a gente não tem, às vezes, tempo de parar pra ver. A não ser aquelas pessoas que, né, tem annual pass, vão pra toda hora e ficam lá só flanando no parque, né? Mas foi muito gostoso. Foi muito
bom. O ruim é não querer comprar as paradas, né? Tá lá grávida, cheia de parada pra comprar, meu irmão, da Disney e tal, pra criança, não sei o que lá.
Eu vou te mostrar depois uma foto do porta-malas do carro.
É, não é fácil.
E das malas voltando.
Não é fácil.
Quem que voltou com 9 malas? Teve um convidado. Tipo, eu acho que eu bati esse recorde, mas tudo bem que eu tava em 3 pessoas. Uma na barriga, né?
Na barriga não veste nada.
Não,
ainda,
eram
né?
3 fora e 1 dentro da barriga. Tá. Mas mesmo assim, a gente veio com muita mala.
É porque dependendo da época né, do momento, ainda o dólar ainda tava um pouquinho mais acessível.
Ainda valia a pena,
Se hoje vale, tu imagina com R$3.
Mãe, grávida, eu tenho comprado um monte de roupa de criança,
um
monte de coisa.
Durante um ano eu tinha roupa pro meu filho. Era assim, tinha tudo.
É verdade, você comprou na Carter's? É verdade que você compra roupa de 3 meses até 1 ano a criança tá usando? Tem essa lenda.
Depende.
Eu ainda
porque
não,
a roupa da Carter's é
não
assim, se você comprar roupa de 3 meses, significa que ele vai usar até os 3 meses, não que ele vai começar a usar com 3 meses, entendeu? Só que tem roupa que acaba que depois que ele tira a fralda, ou depois que ele cresce, ele dá uma emagrecida na cintura e daí você acaba usando. Então, assim, vale a pena, sabe? Vale a pena. Eu tenho uma planilha de orçamento de...
E aí, ó?
De orçamento não, de... Gente?
Descontos?
Eu tenho... Não, de todos os tamanhos que você tem que comprar, a quantidade que você tem que comprar. Tem um nome isso.
Não sei.
Eu fiz na época que eu fui.
Planilha de coisas.
Não, não é orçamento,
importante.
Nome. É.
Planilha de coisa importante para quem quer.
É tudo que você precisa fazer para montar o negócio, o enxoval, planilha de enxoval.
Ah, planilha de enxoval. Okay.
Tudo que você precisa para fazer o ano do bebê, entendeu? Com os tamanhos, daí dependendo da estação do ano, você meio que monta as estações, aí te fala quanto você precisa. Eu fiz.
Que maneiro!
Foi muito bom, foi muito legal.
Foi aquela Macro Baby que tem lá também,
fui na Macro Baby.
Eu fiz uma experiência muito
maneira
lá.
Mas eu não
fui...
A Macro eu deixei pra depois. Eu primeiro fui nas pontas de estoque.
Sim, sim.
Uhum. Walmart, pontas de estoque, Macro Baby.
Macro Baby
é
lógico que vai saber na Sato.
É,
entendeu?
Tá,
Luciano Huck.
Não, você ganha broche de...
Luciano Huck.
Igual na Disney, sabe que você ganha broche com seu nome? Eles te dão um broche com o nome do bebê,
não
assim.
Não me deram, não.
Legal.
É. Me deram, não. Mas também a Maria Bela tava lá já grande. Eu fiz uma experiência lá que é da... Comprar uma boneca. Aí a boneca nasce lá. E aí você tem que... Faz certidão de nascimento... Aí bota pulseirinha pra criança. Minha filha é pequenininha, mas ela curtiu, aí bota jalequinho nela. Cara, foi assim, uma experiência
tem
muito maneira
mesmo.
Feita por brasileiros, né? Porque a loja é de brasileiros e quem trabalha lá, a maioria é brasileiro. Muito legal, cara,
não,
vale a pena.
Achei,
criança, olho brilho assim, não é uma boneca barata, nem muito menos acessível. Mas quem quiser fazer, uma experiência
é um
que vale
investimento.
É um investimento. É um investimento.
Como tudo lá,
é
né?
É um bom investimento, mas é legal.
Mas é uma memória que ficou.
Não, ficou ela, pô. A boneca tá lá até hoje. Quer dizer, às vezes fica perdido, fica até bolado. Falei, tu não vai brincar com essa boneca, não?
Entendeu? Vende ela, vende. Vende
eu
a boneca.
Vou vender, irmão. Pô, tem que... Meu irmão, entendeu? Quer viajar, quer comprar as passagens de novo? Vou vender ela, entendeu?
E eu vendi as roupinhas do Pietro depois. Eu vendi muita roupinha nova, assim. Então acaba que você consegue,
tem grupo
entendeu?
Também que vai passando. Né? Mas lá vai, eu acho que se hoje vale a pena, imagina um tempo atrás, um tempinho atrás,
sim,
um dólar três.
Quatro
três,
anos atrás, acho que tava quatro, abaixo de quatro.
É, já vale muito a pena, cara, entendeu? E tu compra um monte, vem um monte, né? Tu compra uma parada, vem três, quatro, cinco e tal. Assim,
vale muito
legal.
A pena.
Legal. Aí foi grávida, não brincou, mas comprou. Então, entendemos, entendeu?
Fui
e comeu
assim,
muita coisa gostosa mesmo, porque grávida fica cheia de vontade de comer as paradas, irmão.
Comi muito.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Sinistro. Sorvetão e tal, não sei o que lá.
Pensa de sorvete, mas de panqueca, sabe? Aquela
panqueca?
Pilha de panqueca.
Aquela de manhã,
gente.
Matinal?
Sabe?
É bom demais.
Eu nunca comi panqueca no IHOP, não me lembro.
Eu prefiro waffle, aí eu vou no waffle.
É, eu acho que eu como waffle.
Não, panqueca do IHOP é boa.
Que bota aquele negócio que parece mel, que não é mel.
É. E também não é maple syrup.
É syrup,
porque...
syrup.
É isso aí.
Que é, sabe a folha do Canadá?
Uh-huh.
Aquela árvore é que eles tiram o syrup.
Ah, eu não sabia,
que
não.
Que é o maple syrup. Só que esse maple syrup é super caro. É tipo... É caro, entendeu? Uh-huh. Então, o que a gente come, que eles chamam de maple syrup, é alguma coisa industrializada.
Simulada.
Que
porque vende no Walmart.
Vende.
Porque alguém já falou pra mim assim, no Walmart tu compra isso aqui pra tu botar em...
Mas sabe? Esse é o industrializado, porque o maple syrup oficial... É mais caro.
Mas não deve ser o do IHOP, o oficial.
Não,
né?
Não é.
Não é.
Deve ser o do Walmart mesmo.
Não.
Tanto que eu acho que tem até
não
a logo do restaurante.
Mas é gostoso. Mas o que a gente conhece é o...
É gostoso, mas não acha que é mel e não é mel.
É.
É diferente, entendeu?
Eu acho mais gostoso que mel.
É, como eu tenho costume de ficar em casa,
acho,
direto...
Né? Eu também acho.
Mais gostoso.
Eu tenho costume de ficar em casa. Eu sempre fiquei em casa. Fiquei até agora, dessa última vez que eu fui com a Mariana, porque o resto é tudo casa. A gente sempre gostava de ir comprar as paradas pra fazer um cafezão da manhã maneiro.
Uh-huh.
Era rotina, assim. Então... Comprar. O que eu posso comprar americano? Só que coisa gordurosa, esquece. É linguiça, bacon não,
não,
tô fora.
Bacon não, ai,
mas
adoro um bacon.
Waffle, sucrilho, a parada e
ovo,
tal, queria tudo.
Sim, não.
Ovo talvez acho que faziam ovo, não me lembro. Também eu tenho uma memória difícil, né? Ovo eu acho que faziam, mas tinha essas paradas assim, panqueca, tinha waffle, porque vende congelado. Aí tu pegava, botava na parada, descongelava, não.
E,
pô,
mesmo não congelado, tem aquelas caixinhas vermelhas que vendem a mistura da panqueca, que você mistura super fácil e fica perfeito.
É muito maneiro.
É perfeito.
É muito maneiro. E você gasta, vai no Walmart, gasta, sei lá, $50 pra fazer uma brincadeira dessa, tu toma café a viagem inteira.
É,
tá?
Verdade.
Aí $50 dividido por três casais, quatro casais na minha casa.
Dá pena.
Pô, dá nada, cara.
É,
entendeu?
Vai.
Toma café, vai ficar 10 dias lá, toma café os 10 dias.
E ainda se investir naquele negocinho de waffle pra sair o Mickey, você já tem o Mickey Waffle em casa.
Às vezes
é verdade.
Casa até tem, cara.
Sério?
Às vezes a casa
ai,
que você fica
legal.
Até tem.
É.
Entendeu?
É, uma diferencial, né? Legal.
É muito legal. Ficar em casa aí, ó. Seu sonho na Disney, manda mensagem lá. Prelana, hein, que você não vai se arrepender. Pergunta pra Mariana se você vai se arrepender.
Isso é verdade.
Né?
Daí depois, daí depois que eu fui grávida, daí veio pandemia, né?
Sim.
Meu filho nasceu e 3 meses depois veio a pandemia. E daí eu ficava, quero ir com o Pietro antes dele fazer 3 anos pra ele não pagar ingresso.
Gente, coincidência.
É. Se identificou, foi?
Pois é.
Coincidência, a Maria Bela fez aniversário em fevereiro. Eu fui...
Em janeiro.
Eu calculei a data do parque pra poder entrar antes dela fazer... Antes dela fazer 3 anos. Eu sou nessa, sou desse, cara. Ai. Falei que ela faz 3 anos de tal
se
dia.
Se tem direito, tem que aproveitar,
direito,
pô.
É direito. Ela faz 3 anos de tal dia. Então, até esse dia aqui... É parque.
Perfeito.
Depois eu vou no outlet. Entendeu?
É isso aí.
É isso.
E daí, só que daí eu não consegui. Porque a gente tava ainda muito inseguro com aquela 2022, tava muito inseguro assim com, né, a questão de viagem, enfim. Sim. Daí em 2023 eu tive que pagar o ingresso e daí eu levei ele.
Ok.
E ele tinha 3 anos e pouco, 3 anos e meio, se eu não me engano. E, cara, ele foi em tudo que ele podia ir.
Que legal.
Todas as montanhas-russas que ele podia entrar, ele foi.
Maneiro. E curtiu, curtiu?
A gente foi 7 vezes seguidas naquela montanha-russa na frente do castelo do Harry Potter. Do hipogrifo.
Sei, do hipogrifo.
Era assim, pô, era entrar, né?
É muito legal.
Sair, entrar de novo. Sair, entrar de novo. Sair, entrar de novo. É tipo, eu viciei a criança. Ele até hoje, acho que a coisa que ele mais
que
lembra
legal.
É a montanha-russa, tanto que ele desenha umas coisas assim, é montanha-russa.
Ai, que legal.
Já falou que é ser engenheiro de montanha-russa. Eu fiquei, ai, Imagineer. Ele vai ser Imagineer da Disney.
Dá pra dar uma investida.
Nossa, aquela montanha-russa é maneirinha, sabia?
É.
Ela é escondida, na minha opinião.
E geralmente eu ficava zero.
Ela é desvalorizada. Entendeu?
Ela é divertida.
Ela é divertida. A do Pateta, por exemplo.
É melhor que a do Pateta.
Também fica um pouquinho escondida ali. Tem coisa, né, que fica meio...
Fica escondida mesmo.
A do Pateta é um clássico. Eu puxando outro assunto, mas é um parênteses. A do Pateta é um clássico pra saída de parque. É sempre a última atração que eu vou antes de ir embora.
Porque fica vazia?
É. Porque o parque já tá vazio, você já tá andando, às vezes ele fecha um pouquinho mais tarde, né?
Sim.
Tá vazio, eu faço ali a Pequena Sereia, que também tá vazio, e faço a última vez, daí agora eu saio por debaixo da Tron, que tem um caminho debaixo da Tron, super bonito, e daí saio pela Tomorrowland e vou embora.
Ah, é legal, eu gosto de montar uma coisinha, só porque é apertada, né, mas são legais. Já dá pra ir com criança muito pequena, minha filha antes de 3 anos foi lá no hipogrifo lá, pequenininha, eu ficava segurando, eu ficava com a mão assim, com medo dela bater a cabeça, porque... Assim,
tem um esquema,
entendeu?
Né? Eu colocava o braço assim, pra ele não bater a cabeça pra trás, tá? E a minha mão ficava mais ou menos onde ficava a boquinha dele.
Sim,
porque se ele fosse com a cabecinha, entendeu? Eu meio que dava uma segurada no
peito. Esse é o único perigo que tem, porque o resto não tem perigo nenhum. A criança fica bem ali, o carrinho é super confortável. O problema é bater, porque é muito pequenininha, fica com medo, entendeu? Aí tu só toma cuidado pra não bater, fica de boa. No Pateta é melhor ainda, que ela é menor. Aí fica pertinho
fica
de você.
Mais
mas é o esquema,
firme, né?
É passar o braço assim.
Não é.
Tá bom. Ai, legal.
É, meu irmão, esquema, esquema é esquema, entendeu?
Eu tô aprendendo
agora,
coisas. Só falta o filho, tá, Ricardo? Só falta isso mesmo.
O enxoval já pode.
É, já tô esquematizado.
Eu gosto de ser gente direta, que manda recado na lata, irmão. Ricardo não tá nem aí pra
não
se defender
tentar,
hoje. Ricardo,
não
quem não sabe, Ricardo não está aqui hoje.
É, não
pra
tá,
se defender,
tá,
entendeu?
Daí uma coisa, né? Ruim de eu ter levado meu filho e ele ter gostado das montanhas-russas. Eu não vou mais poder fazer single rider.
É, tem esse lado,
tem
né?
Isso.
Eu fiquei assim, com esse peso.
Mas tem muitas gente pequenininho, tem muitas que ele não vai, né?
Eu falo isso, as pessoas ritam, como assim? Eu falei, porque single rider é a vida, né, gente?
Até porque essa hipogrifo tava com mó filão, tá? Peguei mó filão nela.
Qual?
Mó filão no hipogrifo lá no Harry Potter.
Às vezes tá com filão.
Mó filão. Aí, pô, aí tu, né?
Tipo, e não tem single rider, né?
Não lembro. Eu também tava com mó galera, minha filha, não tinha
o
que fazer.
Ela não tem, mas as outras, né?
Sim.
Quando eu vi, agora ele vai querer ir em tudo.
Pra quem não conhece hipogrifo, fica de frente ao castelo, no cantão, lá no finalzão mesmo. Você sai da lojinha do castelo, você vê o hipogrifo lá parado, entendeu?
Sim.
Ela fica lá entre o Hagrid... Na verdade, o Hagrid não.
É
tipo,
no
ela,
final
porque
do
tá
Hagrid.
Atrás, Você não vê a entrada do Hagrid lá na frente.
Sim.
Então ela fica de frente ao castelo. Saiu da loja do castelo, aquela lojinha que você sai, famosa lojinha pra comprar coisas, né?
Sim.
Desceu ali, você vai sair de frente pra ela, entendeu?
É.
E ela é uma montanha-russazinha parecida com a do Pateta, a mesma pegada, né? De meio que infantil e leve, super leve. Né? Até na Universal, surpreendente.
A única coisa que ela tem
é legal.
Ela tem aquele giro, né? Então ela meio que joga pro lado.
É.
Essa é a coisa mais forte dela. Ela jogar pro... Porque a quedinha dela é super tranquila.
É, tipo,
mas como eu fui 8 vezes, eu tô lembrando bem.
8 vezes seguidas?
Meu filho,
Tava sem fila.
Tava sem fila. Na última vez, até que já tinha uma filhinha. Eu falei, filha, agora começou a filha, né? Chega, né?
Depois de 8, tá bom.
Mas aí eu testei. Eu desse lado.
Tipo, primeira fileira.
Primeira
fileira.
A gente foi 2 na primeira fileira.
Que legal que ele gostou,
criança,
né? Que bom.
Pois é. E daí, depois disso, fui com ele. Daí, agora, a última vez, né, que eu fui, que foi agora em janeiro, foi de forma profissional, né? Que
ah,
foi
legal.
A grande diferença. E que foi quando eu comecei a me profissionalizar, né, com o destino de Orlando. Foi quando eu comecei a, de fato, olhar com o olho de quem, né, quer vender ali, né?
O que, que você faz exatamente? Você tem uma agência? O que, que você faz?
Então, hoje em dia eu presto consultoria de viagens. Uhum. Faço também o guiamento virtual, né? Uhum. Guiamento é vida, né?
É vida. Uhum.
Eu,
pra
uma
todos
vez,
nós
você
é
não
vida.
Consegue fazer. E o mais legal é que eu já fui guiada, eu já contratei uma pessoa pra me guiar. Então,
que bacana.
Assim, é diferente, né? Porque sim. A gente que é fã de Disney, a gente fica lá no celular e, sim, né? Uhum. É difícil a gente ser guiado, né? Porque geralmente a gente sabe fazer tudo, a gente sabe todas as artimanhas. Mas é um relaxamento quando você tá ali e você deixa alguém, de fato, tomar as rédeas e você, sim, só vai... Assim, é uma experiência, assim, fantástica.
Mas ela foi guiada pela nossa equipe, não foi? Na,
sim,
última vez, e aí?
A Cláudia guiou a gente. Gente, que vida.
Aí, ó, viu? Eles foram, estavam lá, de férias, não estavam lá a trabalho. Aí a nossa equipe guiou eles daqui.
Cara, é. Que vida.
Acho que todo mundo que faz guiamento tem que ter essa experiência, sabia? Ser guiado.
É.
Eu já fui, não me lembro se eu já fui guiado.
Cara,
acho
faça,
que
da próxima vez...
Não pela nossa equipe, mas
da próxima vez, assim,
Tatiana, acho.
Peça, porque eu nunca. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso.
É muito bom, né? Cara. Não precisa...
Você fica ali fazendo... Não,
pensar.
Assim, tentar achar horário dali, eu acho que é inviável, assim, tipo...
Muito difícil.
Possível, entendeu?
Não,
aí
você vai
acabar,
fila, você
vai acabar pegando o horário que tiver e vai deixar pra lá, sabe? Assim, ah, só tem, sei lá,
não,
só tem rota de
mês,
são 5 da tarde, são 11 da manhã. Tu vai deixar.
É, porque, enfim, em janeiro a gente fez isso, né? Então, em janeiro a gente fez o curso com a Lu Ribeiro,
sim,
né?
Uhum.
A Paula.
Um beijo pra Lu Ribeiro,
beijo,
cara.
Beijo pra Lu. E pra Paula também. Que
Paula
são,
também, sócia dela, Lu Ribeiro vestida de dinossauro. Quero ver essa cena um dia ainda.
Verdade.
E daí, assim, como que é o curso, né? Você vai aprender toda essa parte de operação em Orlando, então elas te abrem as portas pra todo,
uhum,
mundo que tá lá em Orlando,
uhum,
e você quer ter o acesso, né? Operadores, contato da Universal, resorts, contato de quem faz grupo da Disney. A gente foi ter uma reunião na Disney, no escritório da Disney.
Muito legal.
Com o Dan. E foi fantástico tudo que ele ensina pra gente, né? Assim, a gente chegou com mimo, gente. Chegou com um café da manhã que ele ofereceu pra gente.
Que
com
legal.
Presentinhos, assim. Foi muito legal.
Quem é o Dan?
O Dan é o diretor de grupos da Disney.
Não conhecia.
É, então quando a gente quer montar grupo...
Não, não faça aquela que tu conhecia, não.
Não, eu só tô...
Conheço o Bob. É o pessoal íntimo.
Bob,
é o pessoal íntimo.
Entendi.
E o Claudio
Mir
também.
Você é amigo do Bob.
Quem não quer ser amigo do Bob?
Entendi, não, né? Do Dan.
Tio Bob.
Dan, não.
O Dan...
Entendi.
Mas enfim.
Ele cuida do quê, desculpa?
Grupos.
De grupos. Ah, de grupos.
Então, quando você quer fechar... Porque, assim, esse curso também tem um foco em você levar grupos, né?
Sim.
Levar excursões. Então, quando você vai fazer uma reserva de um grupo, você não faz da mesma forma que você, uhum, faz uma reserva,
sim,
de uma
galera,
família,
sim.
Entendeu? Então,
sim,
é toda uma logística, né?
Sim.
E é uma área, um departamento diferente lá na Disney que cuida de grupo,
uhum,
né? E que cuida de reserva, né, avulsa.
Sim,
né?
Sim.
E a gente foi fazer essa reunião com essa pessoa lá. Então, fora as reuniões, fora a abertura né, do networking dela pra gente lá, a gente também teve a experiência nos parques, né? E a gente tinha as dinâmicas.
Uhum.
Então, a gente ganhou um livrinho e que nesse livrinho a gente tinha um grupo teórico. E daí, assim, começa porque elas são mega caprichosas, tudo que elas fazem é perfeito, é lindo, assim, com uma identidade visual, assim, maravilhosa.
Uhum.
E a criatividade. Então, elas colocaram um grupo, era assim, eu não vou lembrar de todo mundo, tá? Mas era a família Adams, tava no nosso grupo. Então, a gente já esperava ali o que eles iam aprontar no nosso dia, né? Então, todo dia, tipo, a Vandinha sumia. Não, era o
Mentira.
Feioso que sumiu. A Vandinha não queria ficar com os pais, queria pra não sei o quê, e não tinha dinheiro,
situações,
não tinha um cartão.
Situações que poderiam acontecer.
Como é que você vai desenrolar?
Legal.
Que maneiro.
Então, assim, por isso que elas chamam que é uma game trip.
Aham,
porque
entendi.
Todo dia tem um desafio e é um jogo e você tem que solucionar. Até que um dia a gente tava ali na brincadeira do caderninho, né? A gente já tava assim, ah, e quem que vai sumir hoje? Quem que vai estar a trabalho hoje, né? O que, que vai acontecer? Daí elas viram pra gente e falam, então, hoje vocês vão guiar uma família. Ah, tá bom, é a família Adams? Não, é uma família de verdade. Na Universal. 4 pessoas, que viraram 8.
Mentira! Mas calma, da onde que vem essa família?
Pois é, era uma família que... A Lu tem muito networking, né?
Uhum.
Então ela tinha... essa família que também estava hospedado. Depois a gente descobriu que estava hospedado até no mesmo hotel, na mesma época que a gente. E era uma família de amigos dele, conhecidos de longa data, que estavam fazendo serviço com a agência delas. E que elas devem ter, né, enfim, falado, cara, deixa a gente te guiar hoje.
Uhum.
Só que quem guiou foi a gente.
Legal.
Então a gente chegou lá com bandeirinha e tudo mais. A gente fez uma reunião prévia um dia anterior pra conhecer minimamente, sim, saber gosto, saber altura, saber as coisas. Daí eu e Ju, né, que tava comigo também no curso, a gente sentou, meio que pensou ali o que a gente ia fazer no parque, porque era Universal, né? Universal com Island. E a gente sabia que eles queriam uma imersão...
Eram os dois no mesmo dia.
Eram os dois no mesmo dia. Eles queriam uma imersão no Harry Potter. Porque eles já tinham visto alguma coisa, mas estava longe, assim. Eles precisavam entender melhor Harry Potter para aproveitar o que, de fato, o parque oferece. E foi isso que a gente, né, fez.
Que maneiro.
E tinham duas meninas, né? Duas crianças, uma de 6, uma de 4. E um casal fantástico, no fim, assim. A gente ficou amigos, a gente segue, enfim... e daí a gente fez esse planejamento, chegamos no dia, marcamos horário de bandeirinha em mão, levamos pelo ônibus, a gente estava no hotel do Universal, levamos todo mundo, começamos a contar a história dos livros do Harry Potter em loco.
Que maneiro.
Que maneiro, gente.
Então a gente foi fazendo esse guiamento, né, ao vivo, não era virtual, mas contando a história, mostrando os lugares.
Eu não percebi, assim, mas você é fã de Harry Potter.
Eu gosto,
Eu não percebi.
Não percebi.
Não deu pra perceber. Entendeu? Se não falasse...
Gente, tem gente pior que eu, tá? Eu nem... assim, depois que eu conheci umas pessoas que sabem tanto detalhe, eu já até tenho vergonha de falar que eu sou fã pra essas pessoas. Mas eu acho, eu me considero muito fã.
Gosta muito.
Níveis de fã.
Ah, inclusive...
Tem o fã, tipo... né, que é, sabe tudo, a tua cor da cueca do Harry, do entendeu?
Sei.
E tem o fã normal, que é a gente, assim.
Inclusive, ó, já que a gente tá falando de Harry Potter,
aí,
eu
Mariana. Nasci pra isso.
Não sei qual é qual, mas, tipo, tem uma lógica.
A gente vai brigar.
Se você tiver, tem uma, assim, um deveria ser pra um deveria ser pro outro, mas eu não sei qual é qual, então se for eu errado, vocês trocam.
Medo. Olha aqui, ó.
Obrigada.
Gifts. Não querendo quebrar a tradição, né? Porque todo mundo que vem aqui traz presente, eu não ia trazer presente. Eu falei, meu Deus, não vou fazer essa desfeita.
Gente,
eu
nasci pra isso.
Não
a vida
sou
do famoso,
casal de mineiro pra trazer doce de leite,
a vida do
né?
famoso.
Que eu vou trazer?
Acho que deu certo.
Deu certo.
Caraca.
Você é o Harry?
É o Harry.
Ai, eu sou Hermione.
Aqui, ó. Nossa, obrigado pelo carinho. Obrigado. Que delícia.
Eu amei, obrigada.
De nada. É isso, falei, vamos trazer, né? Vamos trazer um pouco mais de...
Só falta o óculos.
É, falta o óculos e o negócio aqui também.
É, pois é, isso é só desenhar.
É.
Ah, tranquilo.
Já desenhei já, aqui inclusive.
É verdade. É.
Obrigado,
10.
Cara, obrigado, deixa ele aqui.
Ai, amei.
Deixa ele aqui. É bom trazer dois presentes, porque a Mariana, cara, não é fácil, entendeu?
Sério?
Eu fico com dó no coração, porque eu sei que ela ama muito as paradas. Aí eu fico assim, não, Mari, eu sei que
você
ama.
O que eu roubei de você?
Não, não roubou nada.
Vamos brigar agora.
Já faz aquele meme da dancinha.
Não, tudo eu deixo.
Eu não roubei nada. Eu sempre pergunto, quer? Aí ela fala, não, então é meu. Eu dei a oportunidade.
A Mariana é colecionadora, mas ela tem um monte de coisa na casa dela lá, entendeu?
Tem uma parede da televisão... Que é toda de coisa. Funko tem... Eu comprei duas estantes de Funko. Sério? Pra colocar Funko. Ela é projetada pra botar Funko. Ainda falta preencher. Ainda não tá toda preenchida.
Ai, fica a
preciso
dica aí,
de mais Funko. Quem quiser me dar, eu tô
aí,
aceitando recebidos.
Aí, cara, eu nunca comprei um Funko porque eu tenho medo de comprar Funko.
Por quê?
Porque eu vou comprar um monte.
É, não compro.
É o vício do Funko, né?
Eu tenho medo de comprar
pois
Funko.
Pois é. Não compre. Eu já ouvi falar desse vício. Eu também tô com você.
Não, tô
não comprei
não,
ainda.
Não, gente, não tem jeito.
O máximo que fiz foi o meu ali no Inteligência Artificial, mas só de lá.
Ah, é. Entendo. É um vício mesmo. Você compra um... Aí você fica, pô, mas eu gosto de tantos outros personagens, né? Eu vou comprar um, não vou comprar outro.
Não, mas tem Funko raro e tal, do Walt Disney, sei lá, desenhando, caralho.
Walt Disney desenhando do nada.
Tem Funko sim.
Desenhando Mickey.
É, tem Funko de 10 mil dólares, pô.
Não,
brincadeira,
vocês sabem que eu postei um...
Cara, as pessoas acreditam, sabia?
Não, mas
é
deve
mentira,
ter,
gente.
Não,
é
Mariana
mentira?
Não tem.
Eu já acreditei.
Não,
eu sei que você não tem, mas existe, né?
Ah, deve existe. Existir.
10 mil dólares, 50 mil reais.
Você deve... sabe que uma vez eu postei um Funko, aquele com inteligência artificial que você
sim.
fazia?
Não.
Eu postei
não
um Funko no meu Instagram.
Ah, vi.
E uma pessoa veio, ai, onde que eu compro esse?
Também queria saber,
eu
moça.
Eu também. Que... Eu falei, ai, então, é muito fofo, né? Eu também queria. Falei, se eu descobrir, eu te falo. Se eu mandar fazer 3D, é, né, impressora...
Mas sabe que tem uma loja de Funko.
Sério?
Em Los Angeles. Ali na Calçada da Fama mesmo. Uma loja enorme, que eu surtei horrores quando eu fui. Tem Funko. Assim,
mas
Jesus.
Passa o seu Funko, não tem?
E tem. Eu fiz o meu.
Ah, que fofo.
Eu fiz meu Funko.
Cadê esse Funko pra gente ver?
Ah,
tá na minha casa.
Tem que botar ele ali atrás.
Traz ele pra gente ver, eu quero ver.
Eu tenho medo.
Quero ver se tá parecido
ele.
Contigo mesmo.
Por quê? Não, veja, tem suas limitações, né? Tem suas limitações, não tem uma diversidade assim absurda.
Mas o cabelo é preto,
não
é loiro, né? Igual
mas
bonequinho.
O cabelo...
Pede pro Diogo botar no corte esse Funko, a foto.
Tá bom.
Não é a foto, né?
É, vou pegar. Aí o melhor desse Funko pra mim é que tinha a opção de adicionar um pet.
E aí eu tenho o Funko da minha cachorra.
Mas é uma raça?
É, Yorkshire. Ai, minha joizinha, pequenininho, cara, menor que esse Lego. Juro pra você, o Funko dela é menor que esse Lego. É muito pequenininho, muito. Ai, é o meu Funko preferido.
É,
eu tenho o
viu?
Funko da minha cachorra.
Por isso que eu não tenho Funko. Voltando a falar de Harry Potter. E aí você fez uma imersão com a família, você e a Ju fizeram uma imersão com essa família. Dentro das áreas de Harry Potter.
Sim.
Fizeram... Provavelmente transferência de parque e tudo mais.
Tentamos, né? Porque deu tudo errado.
Que mentira. Isso?
Choveu, o trem quebrou, a gente teve que desfazer
todo... O trem quebrou?
É, o Hogwarts Express parou e assim, fecharam a fila.
Isso aí é manifestação, cara. Que eles fazem. Manifestações fazem, mas não deixa o trem sair. É foda, o mundo bruxo é foda, Mariana. Mundo bruxo é foda, cara.
É. Daí eu sei que tudo que a gente tinha planejado no dia anterior foi por água abaixo, mas a gente conseguiu se virar, assim, daí a gente foi em outras atrações e no final eles não perceberam que a gente meio que panicou ali, conseguiu reverter tudo. Amaram, assim, o guiamento. Falaram, nossa, vocês lembraram de um detalhe que a gente tinha falado? E, assim, pra gente foi óbvio que eu vou lembrar, né? Eu anotei, você falou, eu anotei, tá aqui, eu vou fazer.
Que maneiro.
E foi muito legal.
Que maneiro, maneiro. Foi. É uma experiência maneira. Entrar num parque com bandeirinha
é muito
uma
legal.
Diferenciada, deve, né? Não?
Deve,
tu entrar com bandeirinha, tu assim, tá comigo.
É.
Entendeu? Ó, tá comigo aqui,
sigam
ó.
Sigam-me os bons.
É diferente.
É muito legal.
É muito legal.
Sim.
Que maneiro. Pra quem é fã de Harry Potter, então levar uma família pra entrar no mundo do Harry Potter.
Tá,
almoçaram,
né?
Lá no restaurante, no
Almoçamos...
Caldeirão Furado?
Não, a gente almoçou no restaurante do Minions, novo. Muito fofo. Porque eu falei que deu tudo errado, né? Então a gente teve que desfazer. A gente atravessou depois a pé. A gente atravessou a pé pro outro parque, pro Island.
Por dentro?
Porque tava
por
fechado.
Fora.
Fora. Ah,
nossa
tava
senhora.
Quebrado. Então a gente saiu.
Que missão, não.
Não, mas daí a gente fez Minions, depois a gente atravessou.
Não,
depois a gente pegou o trem. E, gente, já não lembro. Tô igual você, já não lembro essa parte.
Eu ia montar na vassoura e ia pra lá.
Eu lembro que teve um dia
não
que a gente
como,
atravessou.
Tem como, dá aquela volta, é mó volta.
É mó volta. É por isso que eu falei que precisava da Juliane, tá vendo? Então uns detalhes assim que eu já...
É mó volta, cara. Pra quem não sabe, são dois...
Mas é rápido. A Paula fez um vídeo em time-lapse... Que ela marca certinho de um lugar ao outro dando a volta.
Mentira!
É, foi rapidinho. Eu não lembro quantos minutos
35
foi.
35 minutos.
Não,
é. Dá uma preguicinha quando você olha assim e fala,
acho que a gente pegou o trem, eu já não tô mais lembrando, gente. Mas eu sei que assim, deu errado
15
o trem.
Minutos, de repente.
A gente teve que desfazer, a gente almoçou no Minions.
Saí do castelo.
E depois...
Saí do castelo e...
Então, a gente tava ao contrário, né? A gente tava na King's Cross. Porque a gente começou a história do Harry Potter contando que ele tinha que fazer o material.
Foi pelo início.
Pra ir pra escola de magia, que ele tinha sido convidado. E daí ele compra o material, daí a gente mostra todas as lojas de material, daí chega na estação pra ir pro castelo. Então, a ideia era a gente fazer essa sequência, né?
Pra quem não sabe, são dois parques diferentes, né? Os dois têm área de Harry Potter, só que eles têm uma ligação, que é o Hogwarts Express. Então você sai de Londres e vai pra Hogsmeade, ou você faz ao contrário, vai de Hogsmeade e vai pra Londres, né?
Uhum.
O trem tava quebrado, irmão. Então, tem que dar a volta.
E a gente paga a mais caro no ingresso,
paga o ingresso
pra conseguir
pra poder
fazer dois parques
fazer
no mesmo dia e pegar o tal do trem. Daí o trem quebra, né?
É.
Acontece, né?
Mas é uma experiência muito maneira, né? Então, ainda mais com esse roteiro aí, que você começa por Londres, compra material e tal, não sei o que lá, e depois, pum, dá a volta, entendeu?
E daí muito foi legal porque eles realmente entenderam o filme, né? Não, a Lu e a Paula, eu falei que elas são caprichosas, né? Elas tinham preparado cartinhas da diretora McDonald, convidando as crianças e todo mundo para, de fato, ingressarem na escola de magia do Harry Potter. Daí depois, no dia seguinte, que a gente não tava mais guiando, mas que a gente também tava fazendo produção de conteúdo e também fazendo coisa no par, elas deram uma cartinha pra gente também, gente, legal. Com o nosso nome.
Que fofo.
É muito capricho, gente.
É, isso é muito legal.
Muito fofo.
São detalhes, né, cara, que fazem total diferença.
E daí isso, daí o curso foi, além de ter toda essa parte do operacional, ter toda a parte do guiamento, você também tem a criação de conteúdo.
Sim.
E daí eu foco ali da Paula Bland. E assim, cara, não tenho melhor professora. Eu falei pra ela que eu nunca recebi tanto feedback com tanto amor. Porque ela fala a verdade pra você.
Fofa, né?
Mas você se sente de uma forma tão acolhido ali que você... Cara, é incrível. Não posso falar muito, senão eu começo a chorar. Porque é muito emocionante. Você tá ali se dedicando, fazendo um curso que não é barato, investindo em uma nova carreira, ou então uma carreira que já existe.
Querendo mudar de vida. Tem gente que, de repente, quer mudar de vida.
Acho que a maioria, né? Acho que é um sonho que a gente busca, né? E daí você ter essas duas pessoas te dando a mão e te apresentando tudo que elas sabem, assim, de bandeja, e ainda te ajudando, de fato, a conseguir superar as suas dificuldades, foi muito legal.
Ah, são uma fofa. Umas fofas.
É. E quando você vai para um parque da Disney, geralmente você é o que sabe mais, né? Ou você leva a galera da família, você não, porque o Rick deve, né? Vocês dois manjam muito, então deve
ser
legal.
Ali é briga.
É um complemento o outro.
Mas eu não, entendeu? Quando eu vou, geralmente eu vou com pessoas que não sabem tanto. Uhum. Então eu sempre tenho que ser a pessoa que tem que convencer todo mundo a chegar mais cedo.
Entendi.
Convencer todo mundo que aquela atração de fato vale a pena.
Ah, isso cansa,
convencer meu marido que eu tenho que fazer aquele trajeto que eu pensei e que não deveria fazer o contrário. Não sei por que ele quer fazer o contrário. É assim.
Entendi.
Virou especialista agora. Acordou.
Vai, a gente se encontra lá no meio, vamos ver quem chega primeiro.
Ele vai ver isso, ele vai ficar bravo, mas tudo bem. Mas assim, você sempre tem que estar convencendo alguém, ou então pensando em tudo por alguém. Mas daí quando você viaja em grupo, com pessoas que amam a Disney e conhecem tanto ou mais do que você, cara, é muito diferente, é muito fantástico. Assim, eu falei que eu queria fazer um grupo só de aficionados por Disney pra viajarem juntos, porque é tão assim, você aprende com o outro, porque você não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então sempre alguém vai saber mais de uma coisa.
Um olhar diferente.
Sim. Ou olhar diferente, ou então...
Complementa,
assim,
né?
Nossa,
isso é muito
foi
legal.
A melhor viagem que eu já fiz, assim.
Que maneiro. Pô, foi. Que relato
maneiro,
bonito.
Maneiro.
Melhor viagem que eu fiz é com a Mariana aí, ó.
Gente, juro. Mentira, vocês acreditam nisso, gente?
Não foi nessa viagem que você teve problema com o idoso?
Não foi.
Aí, ó, problema com o idoso. Problema com o idoso, meu irmão.
Então, não é problema com o idoso, coitado, né? Vamos jogar minha sogra assim, né? Mas foi a viagem que eu viajei com meu filho e com a minha sogra. Minha sogra já tinha ido antes e ela andava bem, assim, mas ela sentia muita dificuldade pra fechar os parques, né?
Sim,
pra finalizar os parques.
Não é fácil,
era sempre muito difícil. Daí, quando a gente foi, né, com o Pietro a última vez, eu falei, cara, não vou ficar mais vendo a pessoa sofrer tudo que aquilo que sofreu. Pesquisei, falei, vamos pegar scooter.
Que é muito comum.
A gente não sabia que não é muito comum. Sim. E cada vez mais você vê gente no parque com a scooter, e não é só pra quem tem, né, não consegue ter a mobilidade, mas de fato pra quem não consegue andar tudo aquilo. E tem gente jovem agora pegando scooter, né?
Porque antigamente era mais melhor, né? Tipo assim.
Pra aproveitar melhor. Daí, beleza, pegamos a scooter pra ela. Nossa, foi uma felicidade ela com a scooter, meu filho pegando carona com
Imagina,
ela.
Imagina,
ela
criança...
carregava tudo na scooter, gente. Era a mochila, era o carrinho da criança dobrado, era tudo que ela precisava de peso tava ali no scooter. Foi ótimo, né? Pra gente também, porque a gente não carregava nada. Só que ela bateu a scooter.
Hã?
Ela quase atropelou algumas pessoas.
Que isso?
E daí meu filho ficou um pouco assim... traumatizado. Mas foi pouco tempo, gente. Daí ele, vai lá na escuta com a vovó. Não.
Ah, se machucou, não?
Não se machucou. Ela não chegou a bater, assim. As primeiras vezes, assim, é que você tem que saber andar com a escuta. Porque às vezes ela tem a velocidade da tartaruguinha ou da lebre. Tartaruguinha, ela vai devagarinho. A lebre, ela vai rápido.
Não tem meio termo.
Não tem, é um botãozinho que você gira.
Não, mas não
assim.
Tem no meio, é 880.
Não, você tem, você até
tem.
Pode botar no meio.
Ah.
Só que às vezes você tava andando na lebre, uhul, andei na lebre. Daí você parou. Daí você vai sair, você tem que lembrar de tirar da lebre. Senão, entendeu? E eu acho que nessas também, porque assim, gente, idoso tem também ali, não é tão rápido, né? A mão, né? Às vezes
frear.
Tem essa dificuldade. Sim. E daí eu sei que ela quase jogou a scooter na frente de umas pessoas. E daí nessa meu filho ficou meio com medo, assim, sabe?
E americano já não é muito bom com essas paradas.
É. Ah, é, eles
entendeu?
São meio...
É, americano...
E a gente, nossa, toma, né, pancada no tornozelo direto. De,
pô, Guanabara? Caminho, tempo todo. Vai no Guanabara Natal pra tu ver, ou vai no Guanababy. É, meu irmão, sabe? Até cuidado pra não até brigar lá no Guanabara.
Daí, beleza. Daí passou, daí ele, né, tipo, perdeu o medo, voltou aí com a vovó na scooter, tá tudo certo. Aí, eu não presenciei isso, tá, gente? Eu sei porque meu marido que me contou depois, narrou a cena. Mas eu acho que eu tinha ido no Rise of the Resistance, porque eu ia sozinha, né? Porque meu marido também não vai em quase nada, porque ele passa mal.
E a gente que simulador
é,
fica...
É ótimo carregador de mochila, por isso que casei com ele, tô brincando. Mas daí eu tinha ido em um brinquedo, né? Voltei. Daí ele falou, Carolina, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela bateu a scooter no murinho, voou ela pra um lado, a scooter pro outro.
Gente,
e daí aconteceu.
Tadinha! Um acidente!
Um acidente!
Meu Deus!
E daí, tipo, as pessoas ajudando, assim, a pegar, e eu fiquei imaginando aquela cena, eu falei, meu Deus, coitada! Daí, mas ele tava rindo, né? Eu falei, então tá tudo bem, né?
É. Se tá rindo é porque tá tudo bem.
Porque deu certo, assim.
Mas
né?
Aí, beleza. É. Mas, assim, vivendo e aprendendo, no fim, deu tudo certo, acho que foi, né?
Mas ela continua andando, não traumatizou.
Continua andando, não traumatizou, tá tudo certo.
Eu não seguro, tem gente.
Ela precisou, ela ficou ok.
Tem que chamar a polícia, fazer o boletim de ocorrência.
Pois é, ainda bem que não pegou ninguém, graças a Deus. Então, acho assim, a scooter é cada vez mais comum, mas tem que tomar cuidado, entendeu?
Como é que é a emissão no carro, pra pegar, botar no carro, como é que funciona isso?
Putz, então, pega um carro com porta-mala grande...
Mas sobe ela no carro ou levanta?
Não, você levanta. Então era, tipo, eu e meu marido do outro lado, a gente tira o banco, tira a bateria que é pesada, dobra assim e a gente coloca. Só que o que aconteceu? Quando a gente foi pegar o carro, a gente não conseguiu um SUV maior. A gente teve que pegar um carro mais baixo. Não, um carro baixo, mas que tinha um porta-malão. Só que esse porta-malão, ele tem uma entrada assim. E daí a gente tinha que fazer um jogo na cadeira pra ela entrar. E a gente conseguia. Só que no final do dia...
É, 11 horas da 11 noite.
11 horas da noite.
Nossa.
15 quilômetros de parque. Ali, ó. Tem aquele que jogo e às vezes não entrava. Isso. E daí um xingava o outro. Então, assim, tem que ser uma coisa que você tem que pensar.
Entendi.
No porta-mala do carro.
Se eu não me engano, eu já vi carro que tinha até rampinha.
Tem uns carros que ele dessa rampinha, você põe e coloca. Mas eu só vi americano com aqueles carros.
É.
Né? Eu nunca vi um carro desse pra alugar. Mas assim, eu acho que duas pessoas é tranquilo subir ela. Ela não é tão pesadona. Uma pessoa... Eu acho que até conseguiria, só que como o nosso porta-mala tinha aquele jogo, não
ia
dava uma pessoa só. Era complicado. Mas assim.
Então amarrava, deixava a scooter ali fora, amarrava, botava a tua sogra lá. Assim, ia com o carro e ela ia.
Mas
pô.
Pra quem fica em Hotel Disney ou Hotel Universal, pô, é perfeito. Porque você é totalmente acessível.
Sim,
ônibus,
tudo.
Skyliner você entra com a motinha.
Skyliner também?
Aham. Barco, você entra com a motinha.
Eu vi a mulher entrando.
Nossa,
você entra
que maneiro.
Tudo com a motinha.
No Skyliner? Gente.
É, porque
eles
tem uma
botam uma rampinha assim.
E eles param.
Eles param no Skyliner.
É aí que para.
Tem,
isso.
Eu não sei se você já reparou que no Skyliner, ele tem o Skyliner que funciona assim, normal. E ele tem um, tipo uma extensão.
Que fica fora,
fora. Aí ali, ele fica paradinho.
Skyliner é um teleférico. Né?
Teleférico.
E ele não para, teoricamente, ele vai direto. Mas realmente fica uma cabine do lado.
Isso.
E depois eles encaixam essa cabine, provavelmente, né?
Eu não sei se eles encaixam, mas eu sei que em algumas estações ele realmente parava.
Estação menor deve parar.
Mas lá na Sé, né? Ou na Central, que eu chamo a Caribbean.
Lá na Uruguaiana.
Lá na Central do Skyliner. É tipo...
Mas é uma Central.
É uma Central, gente. É gigante aquele negócio.
Vai pro Epcot, vai pro Hollywood e vai pros resorts.
Isso. Daí ele, acho que tinha essa saidinha que você falou.
É, eu reparei da outra vez.
Baldeação Skyliner.
Você faz baldeação.
Eu reparei da outra vez porque eu... Quando eu tava saindo, eu vi a moça com a cadeira de roda. Eu não lembro se era cadeira de roda ou scooter, mas enfim, a mulher entrando assim.
Eu não lembrei disso. Tu falou, eu lembrei do carro que fica fora.
Fica fora.
Eu acho que eu até comentei com você, que eu falei, que fora é, porque deve ser pra entrar
pessoas
com quem precisam,
Mas assim, por mais que tenha essa dificuldade de subir pro carro, É, e tem esse negócio que tem que ter atenção pra não atropelar ninguém. Eu não acho que é uma furada. Eu acho que é uma ferramenta muito legal pra quem, de fato, não consegue andar inteiro. É, o parque inteiro, né? É, a não ser que você não esqueça a chave.
Esqueça a chave? Não, aí também
achei bem específico.
É, aí não, né?
Essa, achei específico.
Aí não, senhora,
eu,
não dá.
Eu falei, gente, eu sou especialista em furada porque eu faço muito. Ah, então eu aprendo a falar, não faço, entendeu?
Gente, dentro do Magic Kingdom, a chave não, tá então, lá no...
Não, não foi no Magic Kingdom, foi assim, o que aconteceu?
A chave tá lá em Clermont.
E o que que aconteceu? A gente ia... Como é que era a história? Agora eu tenho que lembrar, peraí, puxado a memória aqui. Mas a gente ia fazer um passeio pelos hotéis da Disney com os transportes da Disney.
Sim.
Então a gente parou o carro no Disney Springs e a gente, né, foi até o... Ah, lembrei. Foi até o ônibus pra pegar o ônibus pra fazer o negócio. Mas nisso eu tinha falado pra minha sogra, você vai querer, né, levar... Aí acho que a gente tinha falado, não, porque vai pegar o ônibus, vai pegar esse ônibus. Só que só o fato dela ter descido e andado até o ônibus e não sei o quê, ela falou, cara, não vou querer. Daí o que aconteceu? Deixei ela com meu filho lá no ponto do ônibus, né? E eu e meu marido fomos lá buscar a motoca. Porque precisava de
dor. De ônibus de novo?
Não, a pé, tá. Né? A pé, só que o ponto de ônibus até o estacionamento do Disney Springs pode não ser tão perto, né? Você tem que passar pela segurança de novo. Tava no carro, tava no carro estacionado.
Depende de qual garagem você parou, né?
É. Então, daí ela tava no porta-mala do carro, a gente decidiu não ir, não levamos, aí a gente foi andando até o ponto do ônibus, quando chegamos lá, falar, não, é melhor a gente levar,
vou querer sim.
Tá bom, fica aí com meu filho e a gente vai lá pegar a motoca, porque a gente precisa de duas pessoas pra fazer o jogo do negócio.
Sim.
Tá bom, chegamos lá no carro. Cadê a chave da motoca? Tinha ficado no pulso da minha sogra. Não. Lá no ponto do ônibus.
Não.
Daí a gente tinha que voltar tudo de novo. Daí a gente falou, quer saber? Não. Peraí, porque tem como você tirar ela e botar ela no neutro e ela anda. Você empurra, ela anda, né? Daí a gente tirou, botou ela no neutro. E daí a gente começou a empurrar a motoca pelo estacionamento. Passamos na segurança. Eles devem achar que a gente era maluco, né? Por que a gente é duas pessoas empurrando o negócio?
Aí depois pode falar, senhora, pode andar aqui, não precisa empurrar, não.
Você sentada? Pode.
Não, pelo menos você não falou assim. Eu sentei, meu marido foi empurrando atrás. Que aí ia ser demais também, né? Tipo assim, pelo amor de Deus. Mas pelo menos não foi isso.
Mas eu sei que daí foi a gente empurrando a motoca, botando o elevador, descemos, fomos andando. Daí quando a gente chegou lá e ela viu a gente empurrando, ela... Não! Eu sei que foi assim, tipo, a piada.
Eu super faria isso, tá? Eu e Mariana lá. Esqueci uma paradinha? Senta aí, Mariana.
Mas aí foi.
Ainda ia fazer uma...
É melhor do que ir voltar.
Ainda ia dar uma corridinha pra ela sentir adrenalina. Não
é não? Sabe quem fazia isso com a minha avó? Que a minha avó não alugou scooter dessa vez, mas alugou cadeira de roda, que a gente achou mais vantagem, né? Porque era só parque. Meu pai fazia isso com a minha avó. Vou te expor, pai. Vou te expor. Minha avó sentada.
É dia de expor familiar.
É, minha avó sentadinha aqui, daqui a pouco ele... bora mãe, olha a rampa. Juro, cara.
Speed Olha, Racer.
Eu só falava assim, cast member vai brigar contigo.
É.
Vou falar que eu não te conheço, hein?
Dentro do parque, dentro do Disney Springs também. Disney Springs
Pelo
é tão...
amor de Deus, quase atropelando os outros.
Disney Springs é tão vigiado quanto o parque.
Com certeza.
Ah, sim. Né?
Com certeza.
Eu acho que ainda mais, porque como tem os transportes pros resorts, eles ficam de olho, né?
É, sim. Ali é sinistro.
Sim.
É.
Tem segurança pra entrar, detector de tudo.
Sim.
Olha, a minha bolsa, então, olha, todo dia na parada.
Sim.
Então, olha que situação engraçado, eu ando com as paradas da filmagem, né? Aí todo dia eu tô sendo parado.
Vocês andam com câmera mesmo?
É, com os equipamentos. Todo dia eu sou parado. Aí no Disney Springs eu falei, cara, Ricardo, cansei de ser parado. Entendeu? Leva aí a bolsa pra mim. Cara, eu dei a bolsa pro cara, o cara me parou e não parou, Ricardo. Tá de sacanagem.
Vai ver, o problema não era a bolsa, né? No caso.
Cara,
mas é.
É porque eu tava tossindo. Esses caras param quem tá tossindo, entendeu?
Não. Às vezes é uma caixinha. Tossindo. Às vezes é uma caixinha de óculos que tem alguma coisa.
Nada, né? Tava cheio.
Cara mesmo, de repente. Esse aí tem cara de ser bandidão.
É. Cara, esse aí ela tá clara. Você é do Rio de Janeiro.
A gente nem pode falar,
mas
né?
Disney Springs é um local seguro.
Sim.
Gratuito, pra quem não conhece.
Nossa,
né?
Ainda mais com show de drone, hein?
Eu não vi isso ainda, não.
Nossa, não vai ter show de
drone. É novidade. Eles já fizeram um teste lá, já botaram.
Sim.
Isso é novidade.
Eu não lembro agora o dia que começa. Eu sei que termina dia 2 de setembro. Mas é um show de drone, no, acho que no fim do dia, no Disney Springs. Cara, vai ser fantástico.
Vai ser lindo.
Daqui a pouco o show de graça, Magic né? Kingdom, isso lá.
É, já tá tem no, em Paris, né?
É, tem, tem.
Show de Paris. Nunca vi, infelizmente, mas... né?
Ah, quem tá indo nessa época, pô. Fica a dica, porque verdade. Bota o Disney Springs ali pra ver o show no final do dia.
Não, tem que botar o Disney Springs sempre.
É, não,
Disney
mas é, é o final do dia pra ver o show, né?
Às vezes a pessoa vai de dia e não fica nem de noite, né?
Ou então vai jantar e não vê nada.
Não vai olhar, pois é.
Pra quem não sabe, o Disney Springs tem 585 restaurantes, opções. E aí você tem uma variedade de 585 opções de restaurantes pra você escolher, mais 200 lojas, entendeu? Pra Mariana ali, vou te falar um negócio, a Mariana ali é uma semana no Disney Springs.
Ah, com certeza.
Uma semana de Springs. É muito legal, é muito maneiro, é vale muito a pena.
Em um dia você não consegue fazer tudo.
Não.
Não consegue.
Não, cansa, né? De uma ponta pra outra.
Não consegue. Não, eu fui descobrir da última vez que tinha coisa do outro lado do Disney Springs, porque a gente parava ali e ficava só na loja da Disney. Aí Lego e tal, não sei o que. E não ia pro outro lado, onde tem o Planet Hollywood, que tem outras coisas. Caraca, eu fui descobrir isso. Não.
Tem uma aquela depois parte de tijolinho, né?
Uhum.
É, ou então a parte que até o Cirque du Soleil, pouca gente anda até lá.
É, exato. Eita, eu andei. Muito bom o Cirque du Soleil, tá? A gente foi dessa vez.
Você foi?
Cara, fui. É. No dia do aniversário do Rick.
Qual foi o espetáculo?
É o Drawn to Life. Não sei falar essa palavra.
Tudo bem, tá? não vamos julgar, mas é o que? O espetáculo tem o quê?
Cara, é inspirado na Disney, assim, na história da animação. Gente do céu. Eu não tenho nem palavras.
Emocionante?
Assim. Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito. Tanto que, pô, né, mal comparando, mas é parecido. Sim, parecido mesmo, minha vibe. O Rei Leão do Animal Kingdom também tem, né? Tipo, meio circense e tal.
Sim.
Essa palavra
foi... Nossa, é. Tá, foi profundo,
circense. Gente, desculpa, eu tenho essa questão, tá? Entendi. Eu troco palavras, eu invento. É o meu jeitinho. É.
Entendemos.
Mas é muito lindo. Muito lindo. É tudo, assim, animado. Tudo.
E aonde é?
E fazem homenagem mesmo às coisas da Disney. É no Disney Springs, no Cirque du Soleil. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Eu chorei, minha mãe nem tava. Minha avó chorou. Minha avó chorou.
Fez live,
meu pai.
Né?
Todo mundo se emocionou. É muito lindo, cara.
Que
muito
maneiro.
Pena que não pode filmar, né? Eu entendo não poder filmar. Mas dá
a entrada
de
é pelo Disney
mostrar.
Springs ou é por fora?
Disney Springs. Fica dentro ali. Sabe onde tem a loja do Pelé ali? Que a gente passou? A gente foi no MM. Sim. Então, é um pouquinho mais à frente. É que a gente não chegou
onde
até
tem
o
cinema.
Mas é.
Você sabe?
Lá a gente parou ali no MM e voltou,
Pelé,
né?
A gente
parou
no
MM e voltou. É mais um pouquinho assim.
Inclusive
à frente.
Tinha um bar em frente ao MM lotado.
Lotado, tava passando o jogo na televisão. A galera fica. Cara, é muito legal o Disney Springs. Que isso?
É maneiro, é. Maneiro.
E City Walk?
City Walk é muito legal também.
Eu explorei pouco.
Já fui no karaokê do City Walk.
Sério?
Já fui, é mó legal.
Falam
mó
que
legal.
Tem umas escape rooms também.
Soaring, flying, there's no star. Claro! Eu e Cami. Beijo a Cami. Eu fui Troy e ela é Gabriela.
Entendi.
Gente, tem que ser High School Music, é minha infância.
Esse karaokê tem todas as músicas ou...
Não, tem uma listagem de música que você escolhe. Eu imagino que não deva ter.
Mas é
Disney.
Tipo, não é banda, né? É só...
Eu queria cantar Frozen, mas eu não tinha essa opção.
É verdade, eu não tava...
É.
Gente, muito bem observado isso.
É,
né?
Eu não achei nenhuma música da Disney ali,
quero cantar um da Bela Fera, não tem. Don't Have.
Não. Eu queria cantar um Let It Go.
Você gosta do City Walk?
Eu gosto.
É?
Eu gosto dos
eu
dois.
Eu explorei pouco ali o City Walk à noite, sabia? E eu acho que as pessoas exploram um pouco ele também.
Eu também acho.
Mal aproveitado noturno, no sentido.
Porque geralmente o pessoal tá chegando rápido pra entrar no parque, saindo rápido pra entrar no parque. Assim, tem que colocar pelo menos uma tarde livre se acaba lá, entendeu?
Uhum.
O estacionamento acha... é de graça depois das 6 da tarde.
É.
Sim, então isso é um ponto.
Esse é um problema.
Né? De graça o tempo todo, né?
Tem isso.
Isso é um ponto. Não dá pra você pegar um dia, uma tarde pra ir lá. Porque
não.
Só pode ser 6 da tarde, se você quiser.
É, mas é um lugar, assim, acho que o Disney Springs tem mais loja e é um lugar pra você passar de fato todo dia. Né?
Uhum.
O City Walk acho que é mais um entretenimento que puxa, né, fim
noturno.
Da tarde e noturno.
Sim.
E tem aquela fábrica, né, que parece a fábrica de chocolate, mas não é a fábrica de chocolate, que é muito legal, a comida é legal.
E fica cheio, a gente fica tentou ir no coisa e nem conseguiu.
E sabe uma coisa que as pessoas não sabem?
Rock, né?
As pessoas falam muito de passeio em Disney, passeio, assim, de transporte Disney, mas eles não falam que dá pra fazer também transporte, passeio no transporte da Universal, pra conhecer os hotéis da Universal.
Uhum.
Daí tem o Portofino, que é o hotel estilo italiano, né? Que, pô, tem um restaurante ali, você vai comer
hotel
uma pizza.
Esse hotel é premiado.
Você vai comer uma pizza italiana ali, entendeu? Sim.
Alguém falou que uma vez que ele é premiado, a ponto de que, cara, é onde tem a réplica exata e tal, não sei o que lá, do lugar lá na Itália e tal, uma parada dessa, entendeu? Uma praça, não sei lá, um lugar lá.
Não, você chega assim, parece que você tá chegando numa vilazinha italiana.
Que maneiro. Nossa, eu tenho um problema de ficar visitando resort bonito e bacana, assim, entendeu? O nome desse problema é inveja.
Mas dá pra aproveitar mesmo não ficando, gente.
Aí tu prefere não ver.
Eu prefiro não ver. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Entendi.
As piscinas.
Aí, Mariana, inveja de piscina, Mariana.
Nem me fale.
Nossa, as piscinas.
Nem me fale.
Daí, cara, sim. E aí, da 2 da tarde, 3 da tarde, tu tá lá num sol de preto, porque a nossa roupa é preta, só pra avisar. É. Nossa blusa é preta, black. Entendeu? A gente tá lá num calor danado, Mariana pingando e tendo que enxugar a Mariana, olha a minha vida. Tendo que enxugar a Mariana suada. Mariana, você tá suada. Entendeu? A Mariana suada, de preto. Branca desse jeito, imagina a Mariana suando. Fica, meu irmão, brilhando. É do hot cooling.
Que exagero.
É do hot cooling. E aí a galera na piscina, 2 da tarde, tu olha assim, tu, pô, caraca, que vontade, né? Esse é um dos problemas que eu tenho pra ir em resort, por causa disso.
Eu entendo, eu entendo.
Você já foi visitar os resorts da Universal lá?
Já.
Gostou?
Já.
Foi legal? Foi no curso?
Foi durante o curso. Assim, a gente teve um executivo da Universal
que
recebeu a gente e fez um super tour por todos os hotéis. Eu não conheci o Hard Rock, mas todos os outros eu conheci.
Maneiro.
É.
Muito legal.
Qual que você gostou mais?
O Sapphire Falls é muito bonito. Apesar dele não ser aquele que dá o Express Pass, né?
Sim.
Porque são 3 que dão o Express Pass. É o Portofino, o Hard Rock e o outro que eu nunca lembro o nome. Que é o Lowe's.
É, esse aí mesmo. Cordial
Flavors.
É. Esses 3
o mais
dão...
comum é o Hard Rock, galera. O que é mais comum?
Ele é...
ele é salgado,
mas...
Você
sabe que o preço deles tem hora que tá assim. Uh-huh. Tipo, tem que ver.
É, porque a gente já pegou hóspedes no Hard Rock, assim.
E daí tem que ver,
brasileiro também,
três,
talvez, queira ficar mais
eles são
mais
muito
ali.
Caros. Mas aí a estratégia que algumas pessoas fazem é botar, tipo, 1 dia, 2, né, nesses hotéis. Usa Express, vai
no... Sim, vai no Express,
e depois, né, vai pra outro lugar. Mas eu gostei muito do o Sapphire Falls, que não é o que dá Express Pass. Eu achei maravilhoso, uma piscina fantástica, assim. Ele tem umas vistas, assim, bonitas com lagos. Tem um bar só de rum, assim.
Nossa,
é maravilhoso.
Legal.
Maravilhoso o hotel, até pra viajar, pra passear, quer dizer. Tem umas coisas, assim, meio... Uhum. Meio caribenha, sabe?
Uhum.
E não é igual o outro Caribe, né? Da Disney. Porque o outro hotel, o Caribbean Beach, não é tão legal mais, né? Já é um hotel mais
Sim.
antigo.
Uhum.
Mas é muito legal. E a gente ficou no Cabana Bay, né? Vocês viram o filme do Orlando?
Ah, ainda não.
Dois
não.
É bom?
De repente, quando sair esse episódio, eu já
dois
tenho
Dois é demais
visto.
De Orlando. Olha, mas... eu falando errado.
Não
com
o
Eduardo Stadler.
Ele ficou no Cabana Bay, né? E, assim, mostrou o hotel. E é muito gostoso.
Tô
e
doida
ele,
pra ver.
Ele fazendo tudo ali, foi muito legal.
Né? Que maneiro.
Legal, eu adoro ele.
É?
Eu vi Beetlejuice com ele, é muito bom. Mas agora tá em São Paulo.
Eu achei bem engraçado. Meu filho não gostou muito. Eu não deveria ter levado meu filho. Eu achei que ele ia curtir mais.
Não deveria ter levado meu filho.
Ele não curtiu, gente. Ele não gostou.
Muito bom.
Ele ficou,
é
mamãe quer ir embora,
idade.
Mamãe quer ir embora, mamãe quer ir embora. Porque eu achei que como ele ia ver cenas
Entendi.
Que ele já tinha visto, e eu falei das montanhas russas, eu achei que ele ia curtir. Mas ele
mas
não gostou.
A história
ele,
não
cadê
pegou.
A montanha russa? Agora ele vai no parque? Cadê a montanha russa? E não era, tipo, tinha todo o storytelling
Entendi.
Antes da montanha russa
Sei.
Chegar, sabe?
Uhum.
Entendo. Cara, me fala um pouco do seu trabalho hoje em relação à consultoria. Conta um pouco pra gente aí, o que você faz pras pessoas, como é que funciona isso?
Então, acho que a primeira coisa que eu faço é tentar entender o perfil da pessoa, né?
Uhum. Mas como consultora?
Como consultora. Então, assim, apesar de eu ter todo o ferramental ali, operador, enfim, para fazer o agenciamento de viagens, né? Venda ingresso, venda hotel,
uhum.
enfim,
uhum.
tudo. Eu acho que o foco principal é na consultoria. Porque daí você vai pegar aquela pessoa que ou não tem tempo, ou não entende, ou não quer mesmo, tipo, estudar. E...
Ou não sabe o tamanho do problema.
Ou não
eu
sabe. Não,
isso.
Às vezes descobre o tamanho do problema quando fala comigo.
É
normal isso, entendeu?
Sim.
A pessoa cai meio
Mas
de paraquedas.
Mas é melhor do que descobrir lá, né?
É, pô, bem melhor.
Sim.
Então, assim, às vezes cai meio de paraquedas querendo guiamento. Não entende muito bem o que é guiamento. Daí, tipo, fala, vamos fazer uma consultoria antes?
Aham. Uh-huh.
E, assim, a gente vai entendendo qual é o perfil da família, qual é o perfil, o que ela quer, qual é o orçamento que ela tem, né? Porque, às vezes, também, você tem um orçamento mais enxuto, isso não quer dizer que você não vai fazer coisas legais. Você pode fazer coisas incríveis com um orçamento enxuto. Você tem que saber direcionar o seu orçamento para coisas que fazem sentido para você. Né?
Exato.
Orlando tem, né? É a capital mundial do parque temático, sabe
disso? Foi eleita.
Foi?
Sim.
É muito parque. Então, assim, nessa parte de consultoria, eu acompanho todo mundo, acompanho os clientes que querem, de fato, entender como montar a viagem do zero. Depois tem também outras fases, né, de planejamento, que você já pega uma pessoa que já está com tudo comprado, comprou com milhas, comprou não sei o quê, mas aí caiu de paraquedas e viu que o negócio é mais embaixo. Então, eu meio que direciono ele para ou fazer alguns ajustes quando, né, quando é necessário, ou então corrigir algumas coisas quando eu vejo que, cara, vai dar ruim aqui.
Sim.
E também, assim, ou então, assim, já tá com tudo, já tá tudo pronto, já tem data, já tem tudo, mas eu quero entender mais o que tem dentro do parque, né? E daí falar, assim, desde explicar que a Guardiões da Galáxia é uma montanha-russa radical. Entendeu? Porque às vezes o pessoal vai na onda e coloca gente, assim, mais idoso, que possivelmente vai passar mal, achando que é uma, né, uma atração familiar, não é. E daí traumatiza o resto.
Aí pega o idoso, pega o idoso, vai em frente na Mission Space e resolve
Nossa, você não pode nem falar da Mission Space. É muito mal. Eu nunca tinha ido, sabia? Eu fui agora em janeiro.
Por que você fez isso com você?
Tem gente que gosta disso.
Falaram, vamos! É só roda!
Mas isso é cada um. A gente pega grupo que a gente, a gente avisa, né, o que que é e tal. E o grupo, não, acabamos de almoçar e vamos. Falei, meu irmão.
Ricardo é um que adora.
Sério?
Não.
Sério, Ricardo, ele gosta.
Mas eu xinguei tanto.
Meu primo pediu help e não ajudaram ele.
Mas eu xingava e eu cheguei em português, daí acho que tinham duas pessoas que falavam espanhol sentadas junto com a gente. Elas riam tanto, porque acho que elas entenderam o xingamento, assim. Mas foi.
Você falou sobre a pessoa saber sobre o parque, eu já falei isso lá no passado aqui. Se você não souber o que que tem ali, cara, principalmente o parque da Disney, você vai. Da Universal hoje em dia também já tá difícil. Você vai passar direto pela parada, pela atração, pela experiência, e você não vai fazer.
Sim.
Vai passar na porta, assim, ó.
Eu acho que tudo tem que ser planejado, assim. Só que nem sempre as pessoas têm o tempo, né? Porque a gente que gosta, é um prazer planejar. Então, acho que uma das coisas mais gostosas que eu tenho, é você, de fato, montar esse orçamento. E você entender e você pensar, olha, isso aqui vai querer isso aqui. Então, assim, nem todo mundo gosta, consegue e tem tempo.
Mas é importante, se puder, dedicar um tempinho pra aprender ou falar com alguém, porque senão você vai pular, não vai aproveitar tudo, vai correr risco de errar, entendeu?
Sim.
Ou passar na porta, dar uma parada. Eu acho que é importante você. Ou ir num restaurante que tem coisa que você não gosta de comer, ou perder a oportunidade de coisa que você gostaria de fazer.
Eu acho que tem gente que não faz isso com medo de ter spoiler. Mas tem diferença. Uma coisa é você pesquisar o POV, Guardiões da Galáxia, não sei o quê. Aí tudo bem, aí você vai ter spoiler porque vai filmar a atração toda. Outra coisa é você saber, Guardiões da Galáxia é um simulador ou é uma montanha-russa? É uma montanha-russa ok ou uma montanha-russa mais radical?
Aonde
exatamente.
Quanto tempo de fila? Como é que é a fila e tal?
Fila virtual ou não?
Mas mesmo assim...
Às vezes a pessoa nem sabe que pra ir na Guardiões você tem que estar na fila virtual, senão
você
não
vezes,
entra.
Muitas vezes.
Tem gente que não vai na atração porque não sabia que é fila virtual e que mesmo que você chegar lá e entrar, você não vai entrar.
Sim.
Né?
É diferente, eu falo isso pra alguns amigos, não é igual você ir pra Cancún. Você vai pro resort, e aí você vai ficar tomando tequila o dia inteiro. Aí o que você vai comer?
Decide.
Vou ver o que eu vou comer. Você tá no resort, tá na beira da praia. Hoje eu vou ficar na piscina.
Poder, a pessoa pode fazer o que ela quiser, gente. Claro. Se ela quiser ir pro parque e ficar flanando e descobrir o parque, beleza, cada um faz. Mas eu acho que o investimento que a gente faz numa viagem pra Orlando, pra Califórnia, enfim, qualquer destino Disney, é bem alto, né?
Sim.
E é um destino que é feito pra você, de fato, ter um aproveitamento acima da média. Eles não vendem viagem, eles não vendem férias, eles vendem... Sim. Um sonho, uma memória, entendeu? Que vai durar. Então, como é que você consegue entrar nesse clima? É, de fato, se planejando, né?
Sim.
Isso universal, né?
Universal tem gente que não gosta de, como é que eu vou saber? Porque é difícil, realmente, Ju. Tipo assim, como é que eu vou saber o que eu vou almoçar no dia 8 de setembro de 2024? É nesse nível o planejamento. Porque senão...
Pois é, o café da manhã com as princesas no Cinderella's Table... dá 90, porque na Disney, se você quiser, de fato, um restaurante muito específico, você tem que reservar com 90 dias de antecedência, que é quando abre a janela.
O hóspede, né, dentro ali consegue.
É isso. Mas, se você não entra naquela janela de 90 dias e dá muita sorte naquele, né, naquele dia 90, você não vai entrar no restaurante. A não ser que você consiga no dia, sim, der sorte,
se alguém liberou, mas é difícil.
Ou tentar um walk-in ali e falar, pelo amor de Deus, me dá uma... Às vezes, sempre, né? Sempre não. É difícil, mas pode acontecer.
Pode acontecer. Os concorridos, cara. Tem uns que nem libera horário, a gente vê, nem libera horário.
90 dias, você tem que ter certeza que você vai, né, reservar no hotel da Disney, no hotel, no restaurante.
Restaurante, vou almoçar, não precisa saber o que você vai comer, mas aonde você vai comer, você tem que saber.
Sim.
Entendeu? E quando eu falo o quê, porque às vezes você nem vai gostar. Tipo assim, eu quero ir... No Cinderella's Royal Table, por exemplo. Mas o que tem ali eu gosto de comer? Entendeu?
Isso. Tem as princesas que eu vou querer.
O Arquétipos é um exemplo disso. Eu nem acho a comida maravilhosa. Entendeu? Tem gente que vai lá. Eu tive um amigo que foi lá e nem gostou da comida.
Sim.
Entendeu? Mas aí são 5 princesas.
A gente foi no 220.
Do Space lá.
Não gostou da comida?
Assim, não é que a comida era ruim, a comida era gostosa, tudo gostoso, mas a gente achou que tá muito ripado pro que é, de verdade.
Mas também tá lá no espaço, né? A comida deve ficar...
Eu gostei, eu gostei.
Você gostou?
Gostei. Mas eu sou...
Mas assim, entre as experiências Disney, eu acho que não... Acho que tem outras na frente, entendeu?
Uh-huh.
Que acho que eu indicaria mais do que o 220. Não sei porque, enfim...
Sim, tem outros restaurantes melhores, com certeza.
Sim.
Mas...
E aí, nessa consultoria inteira que você faz entender tudo com as pessoas acham você através do seu Instagram.
Sim.
Que é o...
Carol.aturista.
Aturista aí, ó, viu? Carol.
Eu brinquei com esse nome porque eu fiz turismo na faculdade, né? E todo mundo falava, você faz turismo? Você estuda turismo, então quer dizer que você vai virar turista? Daí agora que eu tô voltando, né?
Gente!
Meu Deus! Era piadinha infame que eu ouvia,
só
gente.
Só o da Nazaré, assim, fazendo conta?
É pra ver, pra comer, sabe?
Sei.
Então assim, você Tiozão. Faz turismo, quer dizer que você vai virar turista?
Entendi.
Virei turista, gente, essa é a verdade.
Que bom, né? Melhor
bom.
Virar turista, né? Pode virar alguma coisa, eu prefiro virar turista.
Eu também acho.
E assim, usando essa coisinha assim de viagem, esse bichinho, né, chamado viagem que me mordeu há muito tempo.
Muito
e
bom.
E tentando traduzir isso pra todo mundo. De uma forma que eles aproveitem tanto quanto eu aproveito, né? Porque eu acho que é isso. A gente quer ajudar as pessoas a irem pra Disney pra viver um pouco da magia e um pouco daquela emoção que a gente sente quando a gente tá lá.
Sim.
Né? Não é aleatório. Não é porque, eu quero mandar todo mundo pra Disney. Não, porque tem um emocional muito forte ali envolvido. E a gente quer que as pessoas sintam a mesma coisa.
Sim.
Né?
É muito bom. Você deve saber disso. A gente guiando, a gente sente um dia assim. Um dia... Totalmente diferente, cara. A gente tá dentro do Rio de Janeiro, tipo, na Tijuca. E aí você tá guiando um cara que tá dentro do Magic Kingdom, uma família, um grupo dentro do Magic Kingdom. É outro... A gente faz uma imersão ali dentro que você tá lá, como se você estivesse lá. A gente agradece pro cliente no final do dia. Tipo assim, obrigado, né?
Sim.
Por deixar a gente participar desse dia com
gente,
você.
Nas consultorias e no, enfim, nos pré-guiamentos que eu faço, né? Eu falo, então, a nossa, eu já meio que
coloco
como se a viagem fosse minha. Tipo, no nosso dia, entendeu?
Muito bom.
Porque a gente vai. Não, a gente não vai, Carolina. Você vai ficar, entendeu?
Cara, sério.
É muito legal. Muito
bom. Mas você vai.
Ah, sim.
Tua alma tá lá. Tua alma tá lá.
É isso.
Com certeza. Carol, prazer te conhecer demais, cara.
Demais.
Tem gente
foi muito
que me
bom.
Irmão, né? Cria uma relação,
vira
né?
amiga, né? Depois.
Vira.
Ah, com certeza.
Cara, obrigado.
Eu vou fazer
você...
o grupo dos aficionados de Disney, vocês vão, tá? Imagina.
Tá bom.
Vou.
A gente no parque.
Harry Potter. No parque do Harry Potter.
Já pensou?
Ia ser muito legal. Fica aí a ideia,
a gente tem que trazer a Ju, que a Ju sabe mais que eu, tá?
Eu não me lembro se eu já mandei mensagem pra Ju. Se não, tá na
A Ju, cara, é isso que eu falo. Se eu falo que eu sou fã de Harry Potter, na frente dela, eu tenho até vergonha, porque a pessoa lembra de todos os detalhes do livro e do filme, todos os nomes de todos os personagens, entendeu? É esse nível de detalhe.
Entendi.
É isso.
É isso? Obrigado, meu, de coração,
obrigada.
Por ter vindo, cara. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ensinar as pessoas a não passarem perrengues. Esse programa é um programa baseado em perrengues. Né?
É verdade.
Baseado em perrengues. Nossa raiz.
Nossa raiz
veio de perrengues.
Perrengue em viagem já virou até Instagram famoso.
Já.
Né?
Mas exatamente.
Eu acho assim que é impossível você falar que você não vai passar nada numa viagem. Mas eu acho que o que a gente puder pegar o que não foi legal pra gente, traduzir isso pra uma viagem mais proveitosa, que faça sentido e que, assim, vai só trazer, né? As memórias vão ser só as melhores, né?
Sim.
É o nosso objetivo.
Isso aí.
Obrigado. Então, carol.aturista.
Isso.
Por favor, gente, manda mensagem lá, segue. Quer saber mais, quer saber dica e quer não passar perrengue, manda mensagem lá no Insta.
Isso aí.
Beleza?
Beleza. E se você quiser participar do História de Orlando, você já sabe, manda para o direct lá no Instagram, arroba História de Orlando, sua mensagem. Fala, ei, quero participar, quero contar aí minhas histórias, meus perrengues. Quem sabe um dia não é você aqui. Tá bem? Por favor, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, rumo aos 4 mil. 3 mil? Como tá a gente
aonde?
Tá?
Depende de onde você tá falando.
Ai, meu Deus. Não, eu acho que rumo
YouTube.
Aos 3 mil.
Do YouTube?
É.
3 mil.
Rumo aos 3 mil inscritos, tá bom? Isso ajuda demais a gente. Vocês não têm noção do quanto... Ai, mas é só um botãozinho. É um botãozinho que é muito importante pra gente. Então, se você, por favor, puder clicar nele, é uma mãozinha assim, assim, tá? Vai ajudar muito,
gente,
muito, muito.
Olha o desespero. Olha o desespero de quem cuida do social media da nossa empresa.
Olha o
olha o desespero de quem cuida do social media da nossa empresa.
Exato. Quem vê close não vê corre. Tá? Então ajuda nós aí, ó. Clica na mãozinha, se inscreve no canal, divulga, tá bom? Muito obrigada, galera.
Ajuda
siga
mesmo.
A Carol.
Obrigada, obrigada.
E até o próximo.
Um beijo, gente. Até domingo que vem.
Beijo.
Rumo ao 100, hein?